Bom, pessoal, eu fiquei de gravar um podcast explicando um pouco do racional. Eu criei esse grupo aí de minoritários em Irbe, a princípio porque a história toda de Irbe me pareceu muito estranha. Me parece que tem elementos assim bem explícitos de que alguma coisa muito errada aconteceu na companhia nos últimos enfim, nos últimos anos, pelo menos. Teve um fundo que, enfim, contestou os números de IRB já há mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos que eles estão questionando os números. Mais recentemente, eles fizeram isso de maneira mais agressiva, as ações do IRB caíram. Eu achava que o argumento deles não fazia sentido do ponto de vista contábil, não me parecia que tinha nada errado. Então eu comprei ações do IRB e, bom, a partir daí, o management foi provocado a lidar com a situação de ter os números e o próprio management questionado, enfim, pelo mercado e por esse fundo, né, que, enfim, tá short ou estava short na ação, né? Bom, quando foi divulgado aí, uma das informações que, enfim, o mercado tinha, eu tinha, se provou falsa, que era a história de que o Warren Buffett, através da Berkshire Hathaway, tinha participação em IRB, né? E esse é um boato que vem já há algum tempo, não é de agora. Ele já vem há bastante tempo. Acho que, enfim, desde que saiu a IPO, eu escuto pessoas falando a respeito disso. E esse boato foi, digamos, confirmado num conference call, até onde se sabe, pelo antigo CFO, né, de IRB. O que, enfim, primeiro é uma informação que ele, enfim, não deveria divulgar num conference call para analistas. E, em segundo lugar, essa informação se provou falsa pela própria comunicação que foi feita pela Berkshire Hathaway, dizendo que nunca foi acionista de IRB, nem tinha intenção de ser. De modo que, digamos, essa informação levou o mercado ao erro, né? Potencialmente, eu sou uma das pessoas que, enfim, acreditei nessa história. E quer dizer, a verdade é que se você tem um investidor tão importante na sua base de acionistas, e com disposição para aumentar sua participação enquanto as ações caem, etc., que era a história que se contava à época, os outros acionistas assumem que esse investidor importante fez um trabalho de due diligence muito sério, e que, portanto, digamos, a empresa é mais confiável por causa disso, né? Isso não exime, né, a responsabilidade de todos nós de termos comprado ações da companhia, mas o fato é que as informações que tínhamos disponíveis à época se provaram, pelo menos parcialmente, falsas. Então, eu tomei a iniciativa de tomar algumas ações, uma delas notificando o conselho da empresa, para que algumas ações fossem tomadas em benefício da melhoria da governança da empresa, e também em benefício dos acionistas como um todo, especialmente dos acionistas minoritários, que são, no fim, os mais prejudicados, né? O estatuto de IRB define que o IRB tem 3 conselheiros independentes, que também atuam como representantes dos minoritários. Mas o fato é que nenhum desses conselheiros foi de fato eleito pelos minoritários em grupo ou de alguma forma minimamente organizada, né? Então, na prática, o que a gente está tentando é por um lado, melhorar a governança da companhia e unir os minoritários em torno de uma agenda que é boa, tanto para a empresa quanto para os acionistas, e tomar algumas ações, enfim, que podem levar a algum tipo de ressarcimento, e que também tem, digamos, o intuito de apurar, no fim, se houve dolo ou não do antigo presidente CFO, nesse caso, para que eles possam ser responsabilizados, ainda que não, essa responsabilização, obviamente, não vai cobrir o prejuízo dos acionistas, mas se eles agiram de má fé, eles têm que, no mínimo, ser responsabilizados judicialmente por isso, né? Bom, então eu estou aqui com a Patrícia, com a Marie e com a Fernanda, que são advogadas, e com o nosso querido amigo Vicente Camilo, que é ECVM, e que tem nos ajudado aí na tese de como a gente pode atuar nesse problema. Então eu queria começar com vocês dizendo, né, os advogados dizendo o que, que a gente fez para notificar o IRB e quais eram os termos dessa notificação e se a gente obteve ou não uma resposta e quais são os próximos passos que a gente pretende dar.
Bom, quem está falando aqui é a Patrícia. Eu fui a advogada responsável pela notificação enviada para a IRB na semana passada. A gente pediu alguns esclarecimentos, inclusive considerando tudo isso que o Renoir acabou de explicar. O prazo para eles prestarem esses esclarecimentos ou tomarem algumas medidas findou-se hoje, e a gente obviamente não teve nenhuma resposta, o que nos obriga a partir para a parte judicial, para buscar essas respostas com relação à responsabilidade que o conselho tinha de saber ou não, se eles negligenciaram ou não a atuação do CFO. E é esse o próximo passo que a gente vai tomar a partir de amanhã, inclusive.
A questão toda é saber o seguinte: a notícia a respeito de aumento de participação da Berkshire Hathaway em IRB, ela saiu a princípio, acho que a primeira vez que eu vi. E se alguém tiver alguma coisa nesse sentido anterior, pode mandar para a gente, ou enfim, para mim. Foi no Estadão, e foi mais ou menos uma semana antes da bomba explodir, de ser negado pela própria Berkshire Hathaway, né? Então, na verdade, o conselho tinha... O Estadão é um jornal de grande circulação, o conselho
tinha como não ter conhecimento.
Não tinha como, digamos, algum, pelo menos um dos membros do conselho não ter tido conhecimento através de um jornal de grande circulação que existia esse boato. A companhia não fez nada para negar isso, até que foi descoberto que na verdade, isso era uma informação falsa, né?
E foi descoberto justamente porque a parte envolvida que desmentiu, não é que...
Uma das partes citadas, né, que é a própria Berkshire Hathaway, divulgou uma nota esclarecendo que não era acionista de IRB. Se sabe que houve um conference call que já foi, confirmado por vários analistas do mercado, em que o CFO disse para os analistas que Warren Buffett, enfim, através da Berkshire Hathaway, tinha ações no IRB e que estava aumentando sua participação. Então, uma das coisas que a gente vai buscar é... Enfim, as empresas usam sistemas eletrônicos de conference call. Geralmente são usados para conferência com analistas, com o próprio mercado, para divulgação de resultados, enfim. E esses sistemas são gravados. Então, uma das coisas que a gente quer é que ter acesso a essa gravação dessa desse conference call que foi feito com analistas, para saber quem participou desse conference call, o que foi efetivamente dito pelo CFO, se além do CFO tinha outras pessoas da empresa presentes no conference call, e se essas pessoas tinham ou não conhecimento a respeito da base acionária da empresa, e se elas poderiam ou não ter negado isso, anteriormente. A outra coisa que a gente gostaria de buscar é saber se o conselho da empresa, nas suas reuniões de conselho, tinha conhecimento ou não da base acionária da empresa. Há especulações de que o próprio conselho de IRB achava que a base acionária de IRB era uma e era outra, mas isso é uma coisa que ainda não está completamente claro. E uma das coisas que a gente buscou nessa notificação foi uma nova composição para o conselho, né? E já existe uma AGO e uma AGE convocadas, né? Para quando está convocado? Para
30 de março.
Para 30 de março. Não sei se vai ocorrer ou não, enfim, com todas essas confusões.
De corona.
Coronavírus e tudo mais. Mas uma das coisas que acho que a gente pode fazer é se reunir como acionistas minoritários, ainda que num grupo, enfim, grande, pequeno, não importa, para votar, para eleger pelo menos um conselheiro, para eleger conselheiros. Para isso, a gente precisa seguir algumas coisas, né, em termos de procuração, etc. Acho que agora o Vicente pode dizer o que os acionistas minoritários interessados em participar disso teriam que fazer do ponto de vista, formal, para que a gente pudesse, propor a eleição de um conselheiro ou, votar nessa AGO e AGE. E a outra coisa que a gente... voltando um pouco, né? A gente quer ter acesso, se é que existe, à gravação das reuniões de conselho. Muitas vezes, os conselhos se reúnem por conference call também, né? Não necessariamente o conselho se reúne presencialmente. Aliás, eu diria até que na maioria dos casos...
É conference call.
Então, se é conference call, provavelmente existem gravações do sistema de conference call dessas reuniões e a gente gostaria de ter acesso para apurar como foram essas reuniões, o que foi dito, quem participou e quais foram as ações do CEO e do CFO nessas reuniões de conselho e como se eles foram questionados ou não adequadamente pelo conselho a respeito dos números, a respeito da composição acionária, a respeito de notícias e questionamentos que estavam sendo feitos pelo mercado. Então, acho que esse é o tipo de coisa que a gente quer ter acesso e a gente vai ter que entrar agora com medidas judiciais para buscar acesso a essas informações. Além disso, tem essa outra via, que são vias, separadas, não concorrentes, e que a gente pode fazer em paralelo, né? E que a gente certamente vai fazer em paralelo, que uma é obter acesso a informações, essas informações relevantes. A outra é se organizar para ter um papel mais atuante na parte de eleição de conselho, aprovação de contas, etc. Então, Vicente, você quer...
Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Vicente falando. Eu já gravei alguns áudios anteriormente para explicar um pouco desse racional, né? Inclusive dessa primeira manifestação que foi feita para o IRB. Inclusive, a CVM foi colocada como cópia dessa primeira manifestação, o que naturalmente gerou, dentro da CVM, um próprio processo administrativo para se analisar tudo isso que a gente tem falado, né? Mas vamos lá então, só recapitulando bem rápido. A gente tem claramente aqui a situação de um CFO que mentiu, que induziu a erro e que fez isso com dolo, digamos assim, né? Ele planejou esse ato para sustentar o preço de uma cotação, muito possivelmente, o que é uma provável manipulação de mercado conduzido por um cara que, ao invés de fazer isso, deveria estar protegendo a companhia, né? Ao invés de colocando ela numa situação de risco e os seus acionistas, inclusive. E aí, o que acontece? Ao fazer isso, esse cara causou um dano para o próprio mercado, para os acionistas e para a companhia. Então, isso motiva, pode motivar, né? Um processo contra ele, pedindo reparação de danos, pode motivar procedimentos arbitrais, pode motivar reclamações no próprio órgão regulador, como já foi feito. Só que, adicionalmente a isso, o que se tem? Se tem a necessidade de um conselho cujas funções é fiscalizar a administração. E o cara cometeu essas barbaridades, o conselho demorou um pouquinho, né? Um pouquinho, acho que é ser um pouco figurativo, demorou até bastante para agir, e só agiu depois que foi para a imprensa, né? De modo que, muito possivelmente, o conselho também está falhando com seus deveres fiduciários de fiscalizar a administração da própria companhia. Então, a gente tem meio que um problema sistêmico dentro dessa empresa, de modo que só o CFO e o CEO saíram e o resto ainda está lá. Então, o que isso poderia levar, né? Há um maior ativismo de todos esses acionistas reunidos nesse grupo para que eles possam ir a uma assembleia e colocar esses pontos em pauta e fazer consignar os votos. Então, por exemplo, pode ir lá se tentar reprovar as contas dos administradores, porque esses valores que estão sendo discutidos, que foram discutidos naquelas cartas que a própria esquadra divulgou, estão dentro dessas demonstrações financeiras em grande parte e podem ser aprovadas agora. Se elas não forem aprovadas, isso motiva um processo contra os administradores. Isso facilita a reparação de danos, tá? Então seria interessante que os acionistas se unissem agora e fossem para essa assembleia para fazer constar esses pontos, tanto na reunião quanto na ata, tá? E a forma de se fazer isso é através de um pedido público de procuração. A gente coloca mais dados sobre como isso pode ser feito. E aí então se vai para essa assembleia, tanto para rejeitar a aprovação de contas dos administradores, como também para eventualmente colocar nomes de outros candidatos ao conselho, e até para fazer, né, para fazer constar que todo mundo está de olho e está tentando fiscalizar a administração, tá? Porque essa é a função de um acionista, inclusive. E, por fim, né, tudo isso pode motivar, como eu disse, processo judicial, procedimento arbitral, tendo em vista a tentativa de reparação de danos aos acionistas. Mas aí já é um processo mais longo, já é mais complexo, mas tudo isso pode ser feito também dentro do mesmo racional. Beleza?
Bom, eu acho que tá claro o que a gente está buscando. A gente não quer prejudicar a companhia, né? Acho que a outra dúvida que muita gente me vem falar comigo eu não entrei em IRB ainda, eu não comprei IRB porque eu acho que essa sua ação contra o IRB vai ser ruim para a empresa. Não, eu quero que a empresa melhore, eu quero que a empresa melhore a governança, eu quero que as coisas melhorem. O que acontece é o seguinte: se você olhar, o conselho não agiu. Isso. Porque a questão do conselho, eu acho que é mais complexa que isso. A gente teve o CEO e o CFO pedindo para sair da empresa. Sim. Não é que eles foram mandados embora numa reunião de conselho que deliberou que deveriam ser afastados, etc. Tudo aconteceu assim. O conselho
foi literalmente omisso, né?
O conselho não fez absolutamente nada. E se ele tivesse feito alguma coisa, o CEO, o CFO, etc., teriam sido afastados, teriam sido demitidos, enfim. A companhia teria aberto algum tipo de procedimento contra essas pessoas, o que a gente até agora não tem nenhuma notícia de que tenha sido feito. Então, o que dá para dizer simplesmente é que o conselho, mesmo diante de toda a notícia e de tudo, O conselho nada fez. E na verdade saiu barato, porque o cara mentiu, criou uma situação ruim para a companhia, danosa para a imagem da companhia.
Saiu pela tangente.
Pediu demissão e acabou.
Isso, exatamente. E acho que é importante lembrar mais duas coisas aqui. Primeiro, o IB tem controle gerencial, né? Ele não tem acionista controlador. Ou seja, quem controla a empresa são seus administradores, os executivos e os conselheiros até. De modo que eles poderiam estar em um certo conluio, todos eles se ajudando ali para que nada acontecesse com algum, com um ou com o outro, né?
Eu diria até que, na verdade, quando o conselho simplesmente não demite um cara...
Sim, é uma evidência...
É uma evidência claríssima de que o conselho... de que o conselho tomou ciência e, ao invés de demitir o cara sumariamente, deixou com que ele apresentasse sua carta de demissão.
Exato, exato. Sim. E tem um outro ponto importante aqui, que é qual? O IB acabou de fazer uma revisão nas suas demonstrações financeiras, publicou, se eu não me engano, hoje, segunda-feira, ou na sexta, enfim, ajustando alguns dados, inclusive, que foram colocados pela Esquadra. De modo que, de fato, existem impactos materiais nas suas demonstrações financeiras que não estavam refletidas anteriormente, o que é um indício adicional de que os números foram fraudados ou foram
maquiados ou manipulados
para induzir, de fato, a erro. Então, esse é mais um indício que pesa contra os administradores anteriores, né? CEO e CFO.
E contra o conselho também.
Contra o conselho também, que não fiscalizou isso. Inclusive o conselho fiscal, que deu votos favoráveis em demonstrações financeiras anteriores. Inclusive, o conselho fiscal vai mudar todo na AGO agora. Todos os cargos vão ser alterados. Vão mudar a galera toda, né?
É, então, eu acho que o ponto todo é que a gente tem um grupo, é muito difícil coordenar as pessoas todas diante do fato de que cada um tem uma ideia, tem uma opinião, tem uma estratégia, enfim, tem uma quantidade de ações, enfim. E esse problema de coordenação a gente tem visto no grupo, até por isso que eu fechei as mensagens, porque tinha muita gente mandando mensagens e tudo, e com opiniões diversas. Eu acho que não dá muito para a gente, digamos, nesse momento, abrir muito espaço para coisas alternativas, né? A gente quer, na verdade, oferecer a nossa posição, que eu acho que é bem razoável do ponto de vista do que a gente está pedindo para a companhia. E a gente está, digamos, oferecendo isso para esse grupo, eu estou oferecendo isso para esse grupo, com o intuito de ter o maior número de adesões possível, para que a gente possa ter o maior número de ações.
Na verdade, o que tem que ficar bem claro é que uma pessoa sozinha não vai conseguir atirar, não vai conseguir acertar o alvo. Quanto maior for a força, o número de ações que a gente tiver centralizado, maior vai ser a nossa voz. Até no grupo, o Renoir verificou que apareceu um advogado, depois outro falou outra coisa. Tem que centralizar tudo, porque sozinho não vai conseguir vencer a guerra. A gente está falando de uma empresa grande, que também tem participação grande do outro lado. A gente está falando do Bradesco, do Itaú. Nesse primeiro momento,
governo.
Do governo, a gente buscou, com a notificação, atrair eles para discutir o conselho, mas
aparentemente eles não têm interesse.
Eles não têm interesse, então a gente tem que estar ciente que sozinho ninguém vai conseguir.
E uma outra coisa,
nada.
Pessoal, que é muito importante, o IB tem 1 bilhão de ações, mais ou menos, né? 1 bilhão de ações ordinárias. Imagina que nesse grupo tenha, por exemplo, 1% dessas ações. Com 1% já dá para ir na assembleia, já dá para gritar em assembleia, e eu já fui em várias assembleias, já separei até briga em assembleia, literalmente. Então, assim, com essa quantidade, já dá para fazer um grande barulho já dá para atrair interesse da imprensa, por exemplo, para que isso gere um efeito positivo, né, na utilização desses instrumentos que a gente está falando, incentive melhores práticas, etc. Mas para isso tem que todo mundo aqui se coordenar e dentro desse pedido para o público de procuração, primariamente, e depois tentar alguma via judicial nesse sentido para tentar reaver algum recurso.
Inclusive, eu acho que tem uma questão aqui que é a seguinte, o IRB anunciou que vai pagar dividendos, todo mundo está feliz com essa notícia, mas quem vai receber a maior parte do dividendo não é você, não sou eu, etc. Né? Então, eu acho que tem que ter uma discussão a respeito de como, de qual é a melhor maneira de se fazer essa distribuição. Se é uma distribuição de dividendos, se é um programa de recompra de ações, porque, por exemplo, no programa de recompra de ações, eu duvido muito que o Itaú e o Bradesco vão vender ações para a companhia. Então, quem vai vender ações para a companhia são os acionistas minoritários que foram mais impactados.
Exato.
De modo que, talvez, ao invés de distribuição de dividendo, a companhia devesse usar esse recurso para aumentar o programa de recompra de ações. E eu não estou dizendo que isso está acontecendo, mas o fato é que Itaú e Bradesco, como acionistas relevantes da empresa e que, inclusive, têm conselheiros no conselho atual, tem condições de influenciar para que seja distribuído dividendo ao invés de ser aumentado o programa de recompra de ações.
São os dois, né? Porque ele vai ganhar duas vezes, né?
Então, acho que essa é uma outra discussão que acho que a gente vai querer colocar. Então, nossa proposta tem três pilares, assim, né? Uma é requisitar por vias judiciais informações que hoje são desconhecidas pelos acionistas minoritários, né? A segunda é nos unirmos em torno de alguém que, enfim, vai eu, por exemplo, ou os advogados, ou quem quer que seja, que vai nos representar nessa assembleia para que certas pautas sejam colocadas. Por exemplo, a IRB tem um programa de recompra de ações que eles mesmos disseram que não compraram nada até agora. E o programa de recompra de ações é de 5%, até 5% do capital da empresa, quando o limite regulatório é 10%. Sim. Então, a companhia poderia, ao invés de distribuir dividendos agora, aumentar esse programa para 10%, que é o limite regulatório.
Poderia.
Especialmente, dado que, supostamente, o preço da ação está baixo e é um bom emprego.
Bizarramente baixo.
E é um bom emprego do capital da empresa.
Quanto tá
recomprar
o,
ações.
O yield? Está 20 e poucos por cento, mais ou menos, hoje.
Vai ser R$1 por ação, né?
Vai ser R$1 por ação.
Então, na verdade, vai dar uns 10%,
11%
de yield.
É, por aí, isso.
Então, enfim, de todo modo, acho que essa é uma pauta que a gente quer levar. A outra é, a gente precisa ter efetividade de que os três representantes independentes que representam os minoritários realmente sejam indicados e eleitos pelos minoritários e não, pelos dois maiores acionistas ou pelos três maiores acionistas que se organizam melhor do que nós por N motivos. Então, mesmo que a gente não consiga eleger um conselheiro e tal, é importante a gente demonstrar, fazer constar em ata que a gente votou, que a gente foi contra um ou outro, etc. Porque é só assim que a gente consegue embasar qualquer futura disputa em relação à empresa. Quer dizer, se a gente demonstrar que a gente foi contra a escolha de fulano ou ciclano, a gente está demonstrando que a gente tinha um interesse, que a gente não se absteve de votar, etc. Então, e por último, é verificar com base, enfim, nas informações que a gente tem, nas evidências, qual é a maneira certa de eventualmente entrar com uma arbitragem na B3, né, com a companhia, que pode ou não dar em alguma coisa, que pode ou não gerar alguma reparação, mas que é também um jeito de forçar, de alguma forma, uma melhoria na governança da companhia.
Né? Exato.
Então, basicamente, é isso que a gente quer fazer. O escritório de advocacia divulgou uma carta dizendo quais eram os próximos passos. Então, agora a gente está esclarecendo aqui quais são os próximos passos. Tem um link na carta, que é um link para um Google Forms, para a gente levantar quantas pessoas quais estariam dispostas a fazer parte desse, enfim, dessa proposta que nós estamos colocando. E quanto isso representa do capital social de IRB, para a gente saber se a gente é 0,5%, 1%, 10%, enfim. Então, é muito importante preencher aquele formulário. Quem já preencheu não precisa preencher de novo, mas quem não preencheu, por favor, veja a carta no grupo e clique naquele link, preencha o formulário, né? E a respeito de procuração, etc., eu acho que a gente vai esperar ter essas... a gente vai esperar ter esses formulários. O Vicente vai esclarecer um ponto aqui.
Só alguns dados aqui, pessoal. Por exemplo, se nesse grupo se conseguir unir 0,5% do capital, 0,5%, tá? Menos de 1%, consegue-se incluir um candidato para o conselho de administração, por exemplo, na pauta. Vocês vão poder indicar alguém para concorrer à vaga, por exemplo. Aqui também tem, e isso são regras da própria CVM, tá? Regra 2, as companhias que tiverem sistema eletrônico de procuração deverão permitir que os acionistas com mais de 0,5% do capital façam pedidos públicos por meio desse sistema, então é tudo eletrônico, e a companhia que não tiver sistema eletrônico tem que fazer por vias tradicionais, né? Sem ser por ele. Então, assim, a gente está falando aqui dessa possibilidade, que eu acredito que possa ter mais de 0,5% aqui, de inclusive estar indicando um candidato para concorrer ao conselho de administração ou conselho fiscal, beleza? Então, só para ficar bem claro isso.
Então, é muito importante preencher o Google Forms para a gente levantar quantos por cento a gente representa do capital social, para a gente saber se a gente tem o suficiente para colocar certas demandas, né? Eu acho que é importante a gente ter todo mundo até sexta preencher esse formulário, né? Para que a gente possa fazer essas demandas. Em paralelo a isso, sexta-feira é dia 20, tá? De março. E a gente já vai deixar tudo pronto para sexta-feira a gente já ingressar com ação, com todas as coisas que a gente colocou aqui, e também para que a gente possa ter essa questão de procurações, sim, etc., né? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado por participarem aí do grupo. Espero que todas as dúvidas aí tenham sido devidamente esclarecidas e que a gente possa ter aí a aderência de todos a essa proposta, para que a gente possa melhorar a companhia e eventualmente fazer com que as ações se valorizem, que o interesse do acionista seja melhor atendido. Vocês querem falar mais alguma coisa, alguém?
Não, tá tudo tranquilo.
Então é isso, obrigado, pessoal, um abraço e Mas, enfim, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para aquele e-mail, que é acaoirb@gmail.com. E obrigado, até mais.
Tchau, tchau.
Um abraço, pessoal.